Senhor Jesus.
Amém.
Graça e paz, irmãos.
Amém.
Nessa noite, quero compartilhar com os irmãos sobre o Evangelho de João, capítulo 13. Vamos começar lendo versículos 34 e 35. Amém? Os irmãos podem projetar, por favor. Aqui, o Senhor falando para os seus discípulos, né? Logo após, ali, na verdade, durante, né, a ceia, logo após a ceia, né, ali da Páscoa, antes do Senhor ser entregue aos sacerdotes para ser crucificado, então o Senhor diz isso para os seus discípulos: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O 35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, voltando no 34, deixar o 34, por favor. Então o Senhor diz assim, que Ele está dando aqui um novo mandamento para nós, né, para aqueles que o seguem, e nós seguimos o Senhor, não é, irmãos? Então esse mandamento, esse novo mandamento é para mim e para você também, né? E qual é esse novo mandamento? Que vos ameis uns aos outros. Se parasse aqui, vou dizer assim, estaria talvez até tudo bem, né? Porque talvez a gente, esse amor uns pelos outros, a gente estaria se baseando no nosso amor natural, ou se baseando em alguma maneira de amor, enfim, né, que poderia ser um amor limitado, humano, aquém daquele amor que o Senhor gostaria que nós nos amássemos uns aos outros. Mas o ponto é que o Senhor prossegue. De que maneira que nós devemos nos amar uns aos outros? Aí depois do ponto e vírgula vem, né, irmãos? Assim como eu vos amei. Então, o padrão do amor que o Senhor nos ordena, o mandamento, irmãos, é uma ordenança. Ele nos ordena que nós nos amemos uns aos outros, é com o mesmo amor com que o Senhor nos amou. Amou você, amou a mim, indo até a cruz, padecendo a morte de cruz por cada um de nós. Né? Então esse é o padrão do amor com que o Senhor quer que nós nos amemos uns aos outros, né? E o Senhor, irmãos, graças a Deus, Ele é muito prático. O Senhor não é teórico, né? E se nós olharmos aqui mesmo no capítulo 13, João 13, Ele demonstra a maneira como nós devemos amar uns aos outros, de uma forma prática, mostrando que o amor não é só de palavra, não é só dizer eu te amo, mas é atitude. Amor, irmãos, é uma questão de atitude, não é? E o Senhor mostrou isso claramente aqui a partir do Evangelho do capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Vamos ver, né? O que o Senhor fala aqui? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse até o fim, irmãos, é até a totalidade, de uma maneira completa, de uma maneira plena, o Senhor. Esse é o amor que o Senhor nos ama, amou e nos ama. Amém? O versículo 2, o que que fala? Durante a ceia, então ali a ceia onde o Senhor consagrou o pão, consagrou o cálice, deu aos seus discípulos. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, ou seja, o Senhor já sabia quem o iria trair, e sabia que ele estava ali junto com ele, e os outros apóstolos, não é? A mesa. O 3, sabendo este, né, o Senhor Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, o 4, levantou-se da ceia. Olha aqui, irmãos, a atitude do Senhor. Os convidados, eles ficavam, né, debruçados sobre a mesa. Né, os judeus, a mesa deles era uma mesa baixa, e eles se debruçavam, ficavam deitados e se debruçavam sobre a mesa, os convidados. E quem é que ficava de pé? Aqueles que serviam. Os que serviam é que ficavam de pé, né, em volta ali da mesa, servindo os convidados que estavam à mesa. Então, o que, que o Senhor fez? Qual foi a atitude do Senhor? O que ele quis passar para eles ao se levantar da mesa? Que ele era quem servia aos discípulos. O Senhor se colocou aqui no lugar de servo, e não no lugar de o convidado, ou o principal ali. Ele se colocou na posição de servo para servir os discípulos, os irmãos, né? E não somente isso, irmãos, mas ele tirou a vestimenta de cima, né? Então, ele tinha uma vestimenta por baixo e devia ter uma túnica por cima, e ele tirou essa túnica. Irmãos, nós sabemos que a vestimenta é a honra, é motivo de orgulho, não é verdade? Os reis, eles se vestem com vestes, né, totalmente cheia de detalhes, de ouro, né, de pedras preciosas. Mesmo os sacerdotes, no Velho Testamento, ali, que serviam no templo, as vestes deles eram, né, lindas, bem elaboradas. Então, irmãos, a veste é... Quando o Senhor se despiu da sua veste, ele se despiu de todo orgulho, ou seja, ele se humilhou. Ele se colocou numa posição de servo, numa posição de humildade diante dos discípulos ali, não é? E também, não somente isso, mas tomou uma toalha e se cingiu com ela. Ele amarrou a toalha na cintura, mostrando o quê? Que ele era limitado, né? Ele se limitava, ele escolheu se limitar, né, se restringir por amor aos seus discípulos. Irmãos, então, esse é o padrão com que o Senhor quer que nós sirvamos e amemos uns aos outros, nos despindo de todo orgulho, nos despindo da nossa razão, se nós estamos certos. Não é uma questão de certo ou errado, não é uma questão de eu estar com a razão ou não, é uma questão de eu tirar a minha veste, de eu me cingir, de eu me colocar de pé para servir os irmãos em amor. Esse é o Senhor. Esse é o nosso Senhor amado, e ele é modelo para nós, né? Ele disse que nós nos amemos uns aos outros como ele nos amou. E aqui ele está mostrando como deve ser. O 5, o que que fala? Né? Versículo 5. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Irmãos, essa água que o Senhor deitou na bacia, por um lado, é o Espírito, que é a água, né, a água da vida, ou seja, o próprio Senhor, ele se derramou por nós, na verdade, na cruz do Calvário, o Senhor, do lado do Senhor, verteu sangue e verteu água. Então, o Senhor, ele mesmo, a si mesmo, se deu para poder, irmãos, nos lavar, para poder lavar os nossos pés. Só que hoje isso cabe a cada um de nós. Lavando os pés uns aos outros, por meio quê? Do Espírito e por meio da palavra. A palavra de Deus também, a água tipifica a palavra de Deus. Então, irmãos, quando nós vamos até um irmão e levamos uma palavra para aquele irmão, nós estamos o quê? Servindo, amando ele, lavando os seus pés de toda a poeira do contato do mundo. Irmãos, todos nós, né, vivemos no mundo, e por conta das situações do dia a dia, essa sujeira vai incrustando nos nossos pés, não é verdade? E aí, irmãos, nós, por amar os irmãos, muitas vezes uma palavra que eu levo para o irmão, uma palavra que os irmãos trazem para mim, eu sou lavado. Meus pés são lavados, todo mal odor, né, é retirado, e aí o quê? Pode haver comunhão entre os irmãos, né? Então, irmãos, esse é o nosso Senhor, sabe? O Senhor fala que aquele que crer nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, esses rios de água viva, esse espírito que flui do nosso interior é o quê? É para nos lavar uns aos outros, né? Para nós estarmos limpos e puros, para nos apresentarmos diante do Senhor e termos comunhão uns com os outros. Então, esse é o amor com que nós precisamos nos amar, né? No versículo 14 e 15, ainda de João 13, o Senhor fala, né, explicando para eles aquele ato dele de lavar os pés dos discípulos, o que aquilo significava. E o Senhor explica para eles: se amais, se me amais, o Senhor dizendo, guardareis os meus mandamentos. E o 16, e eu rogarei ao Pai, e... Não, aí é o 14, é João 13, é João 13, 13, versículo 14 e 15, João 13, isto, agora sim. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, né, e não foi de uma maneira qualquer, ele se levantou, ele se despiu, cingiu-se com uma toalha e... Para lavar os pés, ele teve que se ajoelhar para lavar os pés, que eles estavam, lembrando, estavam debruçados à mesa, não foi de qualquer maneira. Então, se eu que sou o Senhor e Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Isso é amor, irmãos. Isso é cuidar. Esse lavar os pés é cuidar uns dos outros. Sabe, ver aquele irmão que está passando por uma dificuldade, por uma necessidade, entender a necessidade do irmão, entender a dificuldade, não criticar, não condenar, não julgar, mas ajudar. Amém? Foi o que o Senhor fez aqui. Lembrando, irmãos, que Judas estava ali entre os 12. Vocês acham que o Senhor pulou Judas? Ou o Senhor lavou os pés de Judas também? O Senhor lavou os pés de Judas, irmãos. Aquele que o ia trair. O Senhor lavou os pés dele também. Irmãos, não é só lavar os pés daqueles que te fazem bem, daqueles que gostam de você, daqueles, né, que sempre estão ali, né, mas, irmãos, até mesmo daquele que te machuca, daquele que te ofende, daquele que, sabe, que te fere. Irmãos, por isso que o Senhor fala, não é simplesmente amar uns aos outros, mas é amar uns aos outros como eu vos amei. Irmãos, o padrão é o padrão de Cristo. Não é o meu padrão, não é o seu padrão. E eu, para falar a verdade para vocês, irmãos, não sou a pessoa mais adequada para falar de amor, né? Mas o Senhor, aprove o Senhor pedir que eu falasse essa palavra para os irmãos e para mim, primeiramente. Para mim, né? De amar os irmãos, né? Nos preocupar com os irmãos. O versículo 15 fala: porque eu vos dei o exemplo. Irmãos, o Senhor é o nosso modelo. Ele é prático, ele não é teórico, né? Para que como eu vos fiz, façais vós também. Versículo 17. Ora, se sabeis essas coisas, irmãos, vocês tomaram conhecimento disso, bem-aventurados sois se as praticardes. Então o Senhor está falando, é para praticar. Esse mandamento que eu vos dou, essa ordenança, vocês têm que praticar. Irmãos, isso é vida da igreja. Nós cantamos, né, que a vida da igreja, né, o Senhor nos trouxe para a igreja, que é um lugar maravilhoso, e realmente é. Por quê? Porque é o lugar, irmãos, que nós somos aperfeiçoados no amor. Nós, quando cremos no Senhor, nós não imediatamente conseguimos amar os irmãos, mas essa vida do Senhor, esse amor do Senhor dentro de mim e dentro de você, sendo aperfeiçoado dia após dia, essa vida, irmãos, e somente essa vida é capaz de amar os irmãos. Somente essa vida é capaz de se despir da razão, do orgulho, do eu estou certo e lavar os pés dos irmãos, e se humilhar, e perdoar, mesmo estando certo, mesmo estando com a razão, né? E mesmo lavando os pés daquele que te ofende, daquele que te machuca, daquele que muitas vezes te agride com palavras. É esse o padrão que o Senhor estabeleceu para nós, irmãos. Não é um padrão baixo, é o padrão de Deus. Amém? Então é isso, irmãos. Amar é ter atitude. O João Belisário, irmão, ele sempre fala isso, que amar é ter atitude, né? É não deixar a toalha molhada em cima da cama, é não largar os sapatos jogados para o meio da casa, né? Em relação aos filhos com as mães, aos maridos com as esposas, né? É uma questão de atitude mesmo. E na igreja, entre os irmãos, é a mesma coisa. É atitude, irmãos, é ação. Amém? O Senhor, ainda falando aos seus discípulos logo após a ceia, no capítulo 15 de João, a partir do versículo 10, o Senhor fala, volta a falar a mesma coisa, né? Olha só. Então, mostrando a importância desse mandamento que o Senhor deixou para nós. Se guardardes o 10, 15 e 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. O 11. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Olha, irmãos. Quem diria, né, humanamente falando, que quando você obedece a algo que lhe foi determinado, você fica feliz, que você tem um gozo completo. Né? Mas no espírito, irmãos, na vida da igreja, com o Senhor, é assim que funciona. Quando nós obedecemos o Senhor, nós somos felizes. O nosso gozo é completo. Isso é o Senhor que está dizendo. 12. O meu mandamento é esse. Estou novamente mostrando que é um mandamento, irmãos. Se nós, eu, na minha infância, né, fui criado no catolicismo, então, os 10 mandamentos a gente decorava, né, na primeira comunhão, depois na crisma. Aquilo era algo que a gente decorava e tinha que saber decor e salteado, e a gente tinha medo de descumprir qualquer um dos 10 mandamentos. Isso era algo que eu carregava, era um temor. E aqui o Senhor está falando, eu estou dando um novo mandamento. E que mandamento é este? Que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei. De novo o Senhor mostrando o padrão desse amor, que é o padrão do amor de Cristo por mim e por você. Né? E aí depois o Senhor fala, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Irmãos, aqui essa palavra vida, no grego é psique, é a vida da alma. É a vida da alma, é você se entregar, né, tudo que você é, tudo que você tem, amar sem restrição, sem barreira, sem obstáculo. E esse amor, em todos esses versículos que nós lemos, quando a gente lê a palavra amor, é o amor ágape, é o amor de Deus. Né? É o amor de Deus. Não é com amor humano, né? O amor filial, né, entre irmãos, não, é o amor ágape, que é o amor que vem do próprio Deus, né, por meio do Espírito, e enche o nosso coração com esse amor. O 14. Vós sois meus amigos. Amém. Irmãos, o Senhor fala para você, você é meu amigo. Amém. Olha, o Senhor está te chamando de amigo. Está nos chamando de amigos. Mas quando? Se fazeis o que eu vos mando. Tem uma condição, tem que obedecer. E o 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Então, irmãos, esse mandamento de amar-nos uns aos outros, veio de quem? Veio do Pai. Veio direto do Pai. Então, esse é o desejo do Pai para a sua igreja, para cada um de nós, esse mandamento, que nós nos amemos uns aos outros. Amém? O 16... Não fostes vós que me escolhestes a mim. Aleluia, eu amo muito esse versículo, irmãos. Então, às vezes fala, ah, eu aceitei Jesus, eu escolhi Jesus. Irmãos, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei, o Senhor deu uma incumbência para mim e para você, para que vades e deis fruto. Irmãos, que fruto é esse? O Senhor está falando do que até aqui? Do amor. Então, qual é o fruto que o Senhor quer que eu e você manifestemos? É o amor que vem por meio da vida de Deus em nós, irmãos. Amém? E deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. E o 17, o que que fala? Isso vos mando. Irmãos, olha, o Senhor aqui, Ele foi imperativo aqui, na verdade, foi firme. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Irmãos, é esse o mandamento que o Senhor deixou para nós. Mas aqui, olhando para João 15, essa palavra sobre o amor e sobre que a gente vai dê fruto, vem na sequência, logo em seguida, ao Senhor falar sobre a videira e os ramos. Então, mostrando que, irmãos, que esse fruto que Ele quer, que é o amor, a gente só pode manifestar por meio de permanecer na videira. Amém. Nós, como ramos da videira, somente permanecendo na videira e a vida de Deus, que é a videira verdadeira, fluindo por meio de nós, pode gerar esse fruto que é o amor entre os irmãos. E é o que o Senhor quer para cada um de nós. Então, irmãos, o fruto da videira verdadeira, esse fruto é o amor. É o amor de Deus que Ele se manifesta na minha vida e na sua vida, e que nós manifestamos por meio, né, no nosso relacionamento, não somente entre os irmãos, mas na família, né, nas pessoas da nossa convivência. Irmãos, esse amor do Senhor é que constrange as pessoas e que leva as pessoas a amarem o Senhor, né, a quererem ter a mesma vida, como o Marquinho falou, né? Eles estavam cantando aquele hino e o vizinho correu e falou, é disso que eu preciso. Por quê, Marquinhos? Vocês estavam ali manifestando o amor de Deus. Né? E esse amor, irmãos, ele é atraente. Esse amor, ele é conquistador, ele nos conquistou, não é verdade? Conquistou a mim e a você. Esse é o amor de Deus. Então, para nós podermos amar uns aos outros, irmãos, somente permanecendo no Senhor. Somente estando no Senhor é que esse amor pode se manifestar na nossa vida. Eu, por mim mesmo, não consigo. Nós não conseguimos. Mas se permanecermos na vide, é possível. Amém? Ó Senhor Jesus. 1 João, capítulo 3. Então, irmãos, realmente, o apóstolo João, ele tinha esse ministério do amor. Amém? Aqui, em 1 João, capítulo 3, versículo 10, fala assim. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, aqui, irmãos, João, ele está fazendo uma distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como vocês são identificados, né? Como se manifestam? Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Olha, irmãos, é forte isso, não é verdade? É muito forte. Cada um considere isso diante do Senhor. Eu tenho considerado isso diante do Senhor de uma maneira forte. E o Senhor fala aqui, o Senhor é claro, que aquele que não ama ao seu irmão, certo? Que ele não pratica a justiça e, por conta disso, ele não procede de Deus. Então, pelo fruto você conhece a árvore, não é verdade? Então, não adianta você falar que é uma jaqueira e não produzir jaca. Se você é uma videira e não produzir uva, né? Pelo fruto, irmãos, você é reconhecido. Então, se você, o fruto do amor, não é visto em mim, a palavra diz que o meu viver não está sendo de acordo com o viver de Deus, com a vida de Deus. Amém? É uma advertência para nós, né? Uma advertência para mim. O 11 fala, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, irmãos, mostrando que Jesus, todo o tempo do ministério do Senhor aqui na terra, o Senhor falou isso, que nos amemos uns aos outros. Olha que interessante. Desde o início do ministério, aqui fala, desde o princípio o Senhor falou, essa foi a mensagem do Senhor, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, com o mesmo amor com que eu vos tenho amado, com que eu vos amei. Essa é a mensagem. O 14 ao 18, o que fala? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Olha isso, irmãos. Você crê na ressurreição dentre os mortos? E por que que a gente tem essa convicção? É porque nós nos amamos uns aos outros. Olha isso, irmãos. O amor, o amor. Aquele que não ama, vamos ler todos juntos? Aquele que não ama, permanece na morte. É verdade, irmãos. E a gente sabe que a morte é o salário do pecado. Então, se ele permanece na morte, é porque não amar os irmãos é pecado. É pecar. Porque é um mandamento. E se eu não cumpro um mandamento, eu estou em débito com Deus. É um pecado. Dura esse discurso, né, irmãos? Mas está na palavra, né? O 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. É forte, né, irmãos? Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Olha que interessante. É um versículo aí para se estudar, né, os teólogos. Enfim, é uma palavra forte. Todo aquele que odeia seu irmão é como um assassino. O 16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Irmãos, de novo, essa vida que é psique, é a nossa alma, é entregar a nossa alma, é negar a nós mesmos. Ah, mas eu estou certo, ele está errado. É isso, irmãos, é abrir mão da minha razão para poder manter comunhão um com o outro, amém? E devemos dar nossa vida pelos irmãos. O 17, ora, aquele que possui, olha como é prático também essa questão do amor, irmãos. Como o Senhor foi lá, lavou os pés aos discípulos, olha aqui novamente. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, recursos financeiros, né? E vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, ou seja, não assisti-lo na sua necessidade, na sua carência, como pode permanecer nele o amor de Deus? Estou mostrando, irmãos, que o amor é atitude, é olhar para a necessidade uns dos outros, e se possível, se você tiver condições, suprir essa necessidade. Se for uma necessidade emocional, às vezes um conselho, ir até a casa do irmão, orar com ele, né, conversar com ele, dar aquele apoio, vamos dizer assim. Mas se for material, irmão, se for comida que está faltando na mesa do irmão, se for uma roupa, uma blusa, irmãos, sabe, se o Senhor te dá condições, irmãos, nós não podemos fechar os nossos olhos às necessidades dos outros. Temos que ser generosos, né, ser misericordiosos com os irmãos, né, com os outros, amém? Então o amor é prático, irmãos, o amor tem que ser algo, tem que ter atitude, não só de palavra, de boca, eu amo, mas tem que ter uma ação que realmente manifeste o amor de Deus, amém? E o 18, versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, só da boca para fora, mas de fato e de verdade, amém? Senhor Jesus, o 23 e o 24, de João 3, ora, o seu mandamento é esse, Mais uma vez, irmãos, mandamento. Não é pedindo, tá? Mandando. Que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo. Amém? Isso para nós é algo, né? Realmente todos nós cremos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E nos amemos uns aos outros. Essa segunda parte que é o problema, irmãos. A primeira parte, está tudo bem. Crer no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Aí vem a outra parte. E nos amemos com o amor de Deus uns aos outros. Amém? Segundo o mandamento que nos ordenou. É um mandamento, irmãos. Tem que ser cumprido. Eu não consigo, eu confesso, eu não consigo por mim mesmo. Então, eu tenho que chegar diante do Senhor e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda, eu não consigo. Aquela pessoa que me ofendeu, aquela pessoa que me maltratou, eu não consigo, Senhor. Temos que ser honestos com o Senhor. Mas, Senhor, é um mandamento teu, Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre na minha fraqueza. A minha fraqueza, Senhor, é não amar. Eu não consigo amar como o Senhor amou. Senhor, vem, Senhor, e me capacita a amar os irmãos, a amar a minha esposa, o meu filho, amar uns aos outros com o teu amor. Me capacita, me torna capaz, porque eu não sou capaz. Eu, por mim mesmo, não consigo, irmãos. Né? Mas é um mandamento, então, Senhor, me ajuda. Eu não quero pecar contra ti. Eu não quero ser como um assassino, odiar o meu irmão. Senhor, mas eu não consigo muitas vezes. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, na minha fraqueza. Senhor, vem me socorrer na minha fraqueza. Vem me socorrer na minha falta de amor. Senhor, e seu amor, manifesta o teu amor por meio de mim, Senhor. Essa deve ser a nossa oração, irmãos. O 24. E aquele que guarda os seus mandamentos, e qual foi o mandamento? Amai-vos uns aos outros. Então, quem guarda esse mandamento, que ama os irmãos, permanece em Deus e Deus nele, e nisso conhecemos que, ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, esse amor vem por meio do Espírito em nós. Amém? Agora, o capítulo 4. 1 João 4, do 7 ao 8. Amados, olha isso, irmãos, ele fala com tanto amor, não é verdade? João aqui, na verdade, o próprio Senhor falando por meio do apóstolo João para mim, para você, para cada um de nós. Amados, amados, vocês são amados do Senhor, irmãos, nós somos os amados do Senhor. Né? Amemo-nos uns aos outros, né? Amemo-nos, ele tá pedindo encarecidamente aqui, amemo-nos. Porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Caminho excelente é o amor. Amém. É a manifestação da vida de Deus. Amém. É isso, irmãos. O 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Olha isso, irmãos. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. Como eu posso dizer que conheço a Deus, que é amor, e não amar, e o amor de Deus não se manifestar na minha vida? 11 e 12. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. O 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, em mim e em você, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Olha, mostrando, irmãos, que esse amor, ele vai crescendo em nós. Ele nasce pequenininho, né, Mário? Como um bebezinho. E conforme nós vamos permanecendo no Senhor, e a vida de Deus vai crescendo em nós, esse amor, ele vai aumentando. Ele vai crescendo, se torna uma criança de 2 anos, depois um adolescente, depois um jovem, depois um adulto, até atingir a plenitude de Deus. Então, irmãos, né, a gente tem que almejar esse crescimento, esse aperfeiçoamento do amor em nós. E isso é somente por meio de permanecer atado à vide. Atado à vide. Né, sendo suprido com a vida de Deus. Deus, aí fala, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Aleluia. Esse é o 12. Aí o versículo 15 até o 17. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, mostrando lá de João 15, da videira verdadeira, de permanecer o ramo, estar permanecer na vide para poder dar fruto. Amém? E o fruto é o amor. O 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. É João 15 aqui, irmãos. É João 15. É a videira, e os ramos e os frutos. E o fruto é o amor. Né? O 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Novamente falando que esse amor ele tem que crescer e se expandir em nós e se manifestar cada dia mais. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Olha só. E aí, irmãos, o 19, e 20 e 21. Nós amamos uns aos outros porque ele nos amou primeiro. O 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Né? Como, eu amo a ti, Senhor. E, né? Irmãos, não é fácil. A primeira parte é fácil, amar a Deus sobre todas as coisas. Assim, não que seja, a gente ama muitas coisas, às vezes, além de Deus, mas quando cai no amar ao próximo como a ti mesmo, irmãos, aí o calo aperta, não é verdade? Não sei vocês, mas eu, o calo aperta. Amar aquele que te ofende, aquele que te maltrata, aquele que te humilha. Ó, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Senhor, me socorre na minha fraqueza. Senhor, vem me socorrer na minha fraqueza, Senhor, que o teu amor seja aperfeiçoado em mim. E o 21, para finalizar. Ora, temos da parte dele este mandamento. Que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Irmãos, é isso que eu gostaria de passar para os irmãos e para mim também, né? Que nos amemos uns aos outros. Amém? Jesus é o Senhor.
Amém.
Vamos ficar de pé, vamos compartilhar em pequenos grupos. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.